Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Violinista de Auschwitz, de Elle Midwood, é um romance histórico inspirado na trajetória real de Alma Rosé, violinista austríaca de origem judaica e sobrinha de Gustav Mahler. Publicado no Brasil pela Principes, o livro recria o percurso de uma artista reconhecida antes da guerra que, após ser deportada para Auschwitz, passa a liderar a orquestra feminina do campo. A narrativa combina fatos documentados sobre Alma com recursos próprios da ficção histórica, buscando tornar legível a experiência humana em meio à violência sistemática do Holocausto. Seu foco não é apresentar a música como uma redenção capaz de apagar o horror, mas examinar como a competência artística, a disciplina e os vínculos entre prisioneiras podiam criar margens precárias de proteção e dignidade, ao colocar uma musicista no centro da narrativa. Midwood aborda uma dimensão cultural menos usual das histórias ambientadas nos campos, o uso nazista da música e a possibilidade de as próprias prisioneiras atribuírem a ela sentidos de sobrevivência, memória e solidariedade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Alma Rosé como figura histórica e eixo de uma ficção de memória. O aspecto central de Violinista de Auschwitz é sua ligação com Alma Rosé, personagem histórica cuja vida permite observar o Holocausto por uma perspectiva simultaneamente artística, judaica e feminina, antes de sua deportação. Alma era uma violinista austríaca com formação e reconhecimento profissional. Pertencente a uma família profundamente vinculada à tradição musical europeia, era sobrinha de Gustav Mahler. Esse passado importa porque estabelece o contraste entre uma vida definida por excelência artística e a lógica de desumanização do campo. Midwood transforma essa trajetória em romance, não em biografia acadêmica. Portanto, diálogos, pensamentos e conexões narrativas servem para preencher lacunas que os registros históricos não resolvem. A leitura mais produtiva exige reconhecer essa fronteira. O valor do livro está em aproximar o leitor de uma experiência documentada sem confundir todos os seus elementos com prova histórica. Alma é apresentada como alguém cuja habilidade não elimina sua vulnerabilidade, mas lhe oferece meios limitados de ação. A obra evita reduzir sua relevância ao talento individual ao enfatizar a responsabilidade que recai sobre quem assume uma posição relativamente protegida num ambiente de risco extremo. Assim, a personagem se torna uma via para refletir sobre escolhas morais sob coerção, sem sugerir que havia liberdade plena ou segurança real em Auschwitz. Em segundo lugar, a orquestra feminina revela a ambivalência da música dentro do campo. A presença de uma orquestra feminina em Auschwitz impede uma interpretação simplista da música como símbolo automático de beleza ou liberdade. Historicamente, os nazistas exploravam apresentações musicais nos campos para fins funcionais, disciplinares e propagandísticos. A arte podia ser apropriada pela estrutura de violência que a cercava. O romance trabalha justamente com essa ambivalência. Integrar ou conduzir uma orquestra podia significar melhores chances de sobreviver em comparação com outras funções impostas às prisioneiras. Mas não representava uma saída da perseguição, nem anulava a fome, o medo e a ameaça constante de morte. A posição de Alma, portanto, tem valor narrativo porque a obriga a lidar com uma instituição criada dentro do sistema do campo, e não fora dele. A música aparece como trabalho exigido, linguagem compartilhada e recurso de organização coletiva, mas também como lembrança dolorosa de um mundo cultural destruído pela guerra. Essa tensão diferencia o livro de narrativas que tratam a arte apenas como consolo. Midwood mostra que a mesma prática podia ser instrumentalizada pelos opressores e, ao mesmo tempo, preservada pelas prisioneiras como vestígio de identidade e humanidade. O resultado é uma discussão concreta sobre sobrevivência cultural, não uma vitória limpa, mas a manutenção de capacidades e relações sob condições impostas pela barbárie. Em terceiro lugar, liderança sob coerção, proteção coletiva sem idealização heróica, ao retratar Alma Rosé à frente da orquestra. O livro examina uma forma de liderança que não pode ser avaliada pelos parâmetros habituais. Em Auschwitz, regras, punições e hierarquias eram definidos pelos perseguidores. qualquer margem de influência das prisioneiras era instável e dependia de circunstâncias que elas não controlavam, nesse cenário. A competência musical e a disciplina de alma ganham uma dimensão prática à qualidade do conjunto, podia afetar sua utilidade aos olhos da administração do campo e, por consequência, suas possibilidades de continuar existindo. A narrativa associa seu rigor à tentativa de proteger as integrantes, recusando a ideia de que firmezas e cuidados sejam necessariamente opostos. Essa é uma dimensão importante do romance porque desloca a noção abstrata de coragem para decisões cotidianas, manter um grupo unido, exigir preparação, sustentar algum sentido de responsabilidade mútua e tentar reduzir perigos onde isso fosse possível. Ao mesmo tempo, o livro não deve ser lido como a história de uma mulher onipotente que salva todas ao seu redor. A violência nazista continua sendo a força decisiva, e a sobrevivência jamais decorre apenas de mérito ou força de vontade. A relevância de Alma está em usar uma autoridade limitada para favorecer outras mulheres, evidenciando como solidariedade e organização podiam produzir proteção relativa. Embora sempre frágil, dentro de uma estrutura planejada para exterminar. Em quarto lugar, o retrato da experiência feminina amplia a compreensão do Holocausto. A violinista de Auschwitz se destaca por concentrar sua atenção em mulheres prisioneiras e em um coletivo artístico feminino. Essa escolha não transforma a experiência das personagens em algo separado do genocídio, mas evidencia como o terror do campo atingia corpos, relações e papéis sociais de maneiras específicas. A narrativa acompanha mulheres submetidas à perda de família, nome, autonomia, privacidade e perspectivas de futuro, ao mesmo tempo que precisam administrar tarefas, medo e convivência forçada. A orquestra introduz uma forma particular de comunidade e as musicistas compartilham uma função, ensaios e a necessidade de corresponder a exigências externas, mas não deixam de ser pessoas com histórias e reações distintas diante da ameaça, ao focalizar esse grupo. O romance corrige parcialmente uma tendência de muitas narrativas de guerra, que privilegiam batalhas, líderes militares ou trajetórias masculinas de resistência. Seu interesse está nas estratégias de preservação cotidiana e na maneira como vínculos entre mulheres podiam sustentar a continuidade psíquica e prática da vida. Não há, contudo, romantização da união à solidariedade emerge num ambiente em que escassez e terror também poderiam produzir tensão. Para o leitor, a contribuição do livro é mostrar que a história do Holocausto inclui dimensões de gênero e de cuidado coletivo que são essenciais para compreender a amplitude da perseguição, sem reduzir as vítimas a símbolos abstratos de sofrimento. Por último, romance histórico como instrumento de empatia, com limites de interpretação. Elle Midwood emprega convenções do romance histórico para aproximar o leitor de acontecimentos que poderiam parecer distantes quando apresentados apenas em registros factuais. A construção de cenas, a ênfase nos sentimentos e a progressão dramática tornam a trajetória de Alma Rosé mais acessível a um público amplo, contribuindo para preservar a memória do Holocausto. Essa abordagem tem um benefício claro, permite que a violência histórica seja percebida não somente como dado estatístico ou evento político, mas como destruição de vidas culturais, profissionais e afetivas concretas. Contudo, o próprio gênero exige cuidado crítico. Um romance baseado em fatos reais não substitui obras historiográficas, testemunhos de sobreviventes ou documentos sobre Auschwitz. Ele interpreta evidências e imagina aspectos íntimos para formar uma narrativa coerente. A força do livro reside nessa mediação, não numa pretensão de apresentar a totalidade do passado. Também é uma leitura emocionalmente exigente, pois não suaviza o contexto de fome, degradação e morte associado ao campo. Para leitores interessados no tema, a melhor utilização da obra é combiná-la com fontes históricas confiáveis. O romance pode despertar perguntas sobre Alma, as orquestras dos campos, as mulheres deportadas e os mecanismos do regime nazista. Desse modo, sua dimensão afetiva se converte em investigação e memória responsável, em vez de consumo superficial de uma história de sofrimento. Em conclusão, A Violinista de Auschwitz é indicado, sobretudo, a leitores de ficção histórica interessados no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial e em narrativas centradas em pessoas reais. também pode interessar a quem busca compreender como a arte, longe de existir fora da história, foi atravessada pela violência nazista e adquiriu significados contraditórios nos campos de concentração. A leitura oferece um ganho intelectual relevante ao apresentar a trajetória de Alma Rosé como ponto de partida para questões maiores à apropriação da cultura por regimes totalitários, as margens limitadas de escolha sob coerção e a importância de preservar a memória das vítimas, em termos práticos. Estimula uma postura de leitura crítica, distinguir o que pertence ao registro histórico do que é elaboração romanesca e procurar fontes complementares sobre o período. O livro se diferencia de muitos romances ambientados em Auschwitz por concentrar-se numa musicista profissional e na orquestra feminina do campo. Em vez de tratar a música apenas como metáfora de esperança, a narrativa evidencia sua condição ambivalente e era uma ferramenta usada pela administração nazista. Mas podia também sustentar disciplina, identidade e apoio mútuo entre prisioneiras. Essa especificidade cultural e feminina dá à obra uma perspectiva própria dentro de um gênero amplo e emocionalmente intenso. Não é uma leitura leve, nem pretende oferecer conforto fácil. Seu destaque está em vincular uma história individual verificável à reflexão sobre sobrevivência coletiva. Lembrando que recordar o Holocausto requer atenção tanto à singularidade das pessoas quanto à estrutura de violência que tentou eliminá-las. Se você quiser apoiar Ellie Midwood, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!